Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura. Numa noite fresca no início do verão, a capital chinesa Pequim recebeu a visita da companhia Corum Ballet, que realizou uma inovadora e marcante apresentação com forte sabor do país de onde partiram os marinheiros corajosos na busca do novo continente. Às 17h30 do dia 12 de maio, o palco do Centro Nacional de Apresentação Artística foi tomado pelo Corum Ballet, uma das companhias de ballet mais notáveis de Portugal e de todo o mundo. Apesar de ser a primeira visita à cidade de Beijing, o Corum Ballet já conhecia o público chinês.
A nossa relação com a China começou em 2010, na Expo Xangai, em que fomos convidados para representar Portugal na feira. Apresentámos um pequeno excerto deste espetáculo que vão ver amanhã. Foi o princípio desta ideia de ter uma produção que pudesse ligar a cultura portuguesa, música portuguesa e dança contemporânea. E daí depois o projeto foi crescendo e depois estreámos em 2011 o Correio do Fado. Por isso, esta ligação com a China já começou em 2010. Desde então, estivemos presentes em 2012, 2013, em que trouxemos também o Correio do Fado em 2012. Em 2013 trouxemos o Lago dos Cisnes, uma versão contemporânea, que foi gravada também por mim. E estamos contentes de estar cá hoje, em 2015, tá? Quarta vez.
Dos vários repertórios da companhia, destaca-se o Correio Fado, que foi precisamente a dança apresentada no palco de Pequim.
O espetáculo Vou Ver Amanhã o Correio Fado, como disse há pouco, foi um projeto que tinha como principal objetivo levar a cultura portuguesa para fora de Portugal. Criámos uma peça artística, um trabalho criativo, uma linguagem contemporânea, que pudesse falar sobre o nosso país, sobre o que é ser português, sobre o que são as pessoas em Portugal. Então, todo o trabalho foi feito nesse sentido. A escolha do fado. O fado acaba por ser a música mais representativa do nosso país, o que tem tido mais força também nos últimos anos. Acabámos por ser felizes também, no mesmo ano em que a Unesco reconheceu o fado como património. Foi exatamente no mesmo ano que nós tivemos o Correio do Fado. Por isso a coisa acabou por funcionar, foi criado na altura certa também. E penso que o resultado é isso mesmo. É um espetáculo que, apesar de ter uma linguagem abstrata, acaba por dar alguma mensagem do que é que nós somos como portugueses.
Para o senhor embaixador de Portugal na China, o Dr. Jorge Torres Pereira, a dança permite ao público chinês conhecer uma face mais moderna da arte portuguesa, além dos elementos tradicionais da cultura do país.
Acho que, particularmente nos países onde não estão muito ao corrente do que é a nossa oferta cultural ou artística, eu creio que há um elemento de surpresa do público em relação ao nível e à qualidade da dança moderna em Portugal. Isto é, retiraram um pouco das ideias feitas que possam existir sobre o que é que nós somos culturalmente, em vez de nos associar apenas a aspectos artísticos mais tradicionais, há coisas modernas e muito bem feitas na cultura portuguesa, sem perder o tal aspecto de respondermos à interrogação do que é que somos e do que é que queremos ser no mundo. E não há melhor forma de o fazer que apresentar algo de muito novo, não deixando de ter lá aquilo que nós somos desde há muitos séculos.
Agora vamos para o nosso intervalo musical e volto já com Cinemania.
Cinemania. A Paixão da China pela Sétima Arte.
No dia 5 de maio, uma conferência de comemoração dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial foi realizada pelas Nações Unidas na sede em Nova York. Nesta edição do Cinemania, gostaria de apresentar um filme chinês que relata o tema sobre a guerra antifascista em homenagem às vítimas da guerra. O filme se chama Cereja Vermelha, ou seja, Red Cherry, na sua versão inglesa, produzido pelo diretor chinês Ye Da-in em 1995, meio século depois do fim da guerra. Chuchu, uma moça de 13 anos, e Luo Xiaoman, um rapaz de 12 anos, eram órfãos de revolucionários chineses. Em 1940, eles foram enviados para a Casa Internacional de Crianças nas imediações de Moscou, instituição que abrigava os filhos dos chefes dos partidos comunistas. Nesse lugar, os dois jovens chineses fizeram amigos de outros países e passaram alguns dias alegres, até a chegada do dia 22 de junho de 1941, quando os nazistas alemães invadiram o lugar onde as crianças realizavam o acampamento de verão. Os jovens tornaram-se reclusos do nazismo. Hora da sentença, um médico militar alemão mostrou um interesse especial pelo rosto oriental de Chuchu e a levou para o comando geral. Inesperadamente, Chuchu foi bem tratado pelos militares alemães. Um dia, o segredo veio ao público. Ela e outras meninas vão ser objetos artísticos do médico alemão que tinha o hobby de fazer tatuagem no corpo humano. Numa festa, um militar alemão forçou uma menina russa a tirar as roupas para mostrar as tatuagens aos convidados. Quando as pessoas começaram a tocar nos desenhos do nazismo tatuados na pele dela, a menina estremeceu e gritou. A pele lisa e tênue de Chuchu seduziu o médico, que sonhava finalizar nela um objeto artístico dourado, segundo a própria palavra do médico, uma referência à cor amarela de menina oriental. O médico fez uma tatuagem gigante nas costas de Chuchu, com desenhos de águia e serpente, animais símbolo do nazismo, e no centro, uma cruz camada nazi. A operação de tatuagem foi acompanhada por sons ininterruptos de canhões. A guerra iria terminar. Ao finalizar essa obra, o médico que estava com uma perna coxa saiu do quarto e suicidou-se.
Zimt.
A guerra terminou, mas as cicatrizes permaneceram para sempre. Chuchu teve que carregar para sempre nas suas costas os símbolos do nazismo. Na casa de acolhimento, Chuchu se recusou a tomar banho. Quando as enfermeiras lhe forçaram a tirar as roupas, todas ficaram chocadas pelo emblema militar alemão nas costas de Chuchu. O longa-metragem foi uma produção para homenagear os 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O diretor não escolheu o tema da resistência chinesa à invasão japonesa, os principais inimigos do país durante a guerra. Em vez disso, relatou a vida dramática dos órfãos chineses na Casa Juvenil Internacional de Ivanov, em Moscou. O filme, porém, foi adaptado com base na história real. Os filhos de vários líderes da China foram viver na Casa Juvenil Ivanov, entre eles, o filho do primeiro presidente da República Popular da China, Mao Zedong. A personagem Chu Chu retrata Zhu Min, filha do comando-geral Zhu De. Em 1941, após ter chegado a Moscou, Zhu Min teve asma e foi enviado para um acampamento de verão em Minsk. Em 1943, os alemães invadiram a antiga União Soviética e enviaram as crianças, incluindo Zhu Min, para um campo de concentração. Nesse local, as crianças testemunharam a matança de judeus pelos nazis. Num cenário do filme, uma professora judaica foi baleada por um militar alemão enquanto lia poesia às meninas.
Под ним струя светлей в азуре, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой.
Outra personagem do filme, o moço Luo Xiaoman, ajudou um carteiro velho a enviar os anúncios referentes à morte dos soldados. Onde quer que eles fossem, estava sempre cheio de angústia e de lágrimas. Devido ao seu ódio pelos nazis, o jovem acabou por acender os barris de óleo, pondo fim à própria vida, juntamente com a dos inimigos. A guerra pode terminar, mas as cicatrizes trazidas pela guerra não serão curadas. Por fim, vamos apreciar a canção tema do filme, Coração Juvenil de Cor de Sangue.
Yeah. 带我飞翔。